Bom, então, primeiramente, boa tarde a todos que nos acompanham aí do Rio Grande do Norte, de todas as partes do Brasil. É uma imensa alegria podermos viver esses momentos juntos, aproveitando esses recursos que a tecnologia hoje nos proporciona. Eu gostaria de agradecer aqui ao Éden, também à Cláudia, né, que nos passou todas as informações, o convite, a Sandrinha também, que esteve envolvida com o convite, fica o nosso abraço, a Luana, que está conduzindo aí a apresentação, a banda, ao ar, enfim, a todos os amigos que estão envolvidos nessa organização de um evento assim tão bacana. É realmente uma alegria para nós ver a juventude tão ativa, a juventude realizando, a juventude criando, trazendo aí esse sopro de inspiração, de renovação para o nosso movimento, né? Fazendo essa conexão entre gerações, né? Aproveitando o que há de melhor, de tudo que já foi feito até aqui por todos aqueles que se esforçaram, que deram o seu melhor antes de nós, e preparando também, pelo esforço no presente, as bases e os caminhos para o porvir, para todos aqueles que virão. Essa é a beleza do serviço com Cristo, da grande lei de cooperação, em que os corações se unem no tempo e no espaço, para que a mensagem da Boa Nova, qual seiva de vida, possa fluir, vencer os séculos e alcançar mais e mais corações para a necessária renovação. E o tema que nos foi proposto para reflexão nessa tarde é dos mais importantes. Refletimos sobre os alvos que buscamos na vida, sobre aquilo que realmente nos move, aquilo que realmente nos estimula, aquilo que realmente nos inspira, porque se pararmos para pensar, o mundo, a humanidade é movida por esses alvos, é movida por metas, é movida por objetivos, é movida por sonhos, é movida por projetos, enfim, é aquilo que está lá no horizonte que nos faz caminhar. Jesus mesmo nos diria que o nosso coração há de nos levar aos nossos tesouros, àquilo que elegemos como tesouros, ou seja, como objetivos, como alvos da nossa vida, do espírito que somos. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, dizia o mestre. Onde está o nosso tesouro, onde projetamos aí os nossos anseios, os nossos sonhos, para lá as forças da vida que pulsam, que vibram em nosso coração, haverão de nos conduzir. Nesse sentido, é o nosso coração como uma bússola mesmo, e ao mesmo tempo a força do nosso sentimento e da nossa vontade, como esse motor que nos impulsiona à caminhada e à realização. Então, pensar sobre alvos na vida, sobre metas, é fundamental, porque é pensar sobre a nossa própria trajetória, sobre a nossa própria construção do dia a dia, porque o caminho só surge quando nós temos uma meta, quando nós temos aí um alvo. Afinal de contas, o que é o caminho senão aquilo que liga o ponto em que estou agora, o meu atual estado de ser e aquilo que eu desejo alcançar ou o novo modo de ser que estou a buscar? Só quando nós temos claras, bem definidas essas duas posições, onde estou, o que sou e aquilo que quero vir a ser e aquilo que quero alcançar, é que pode-se então traçar um caminho até lá, né? Há aquele que falta esse caminho ainda, aquele que não tem esses alvos muito claros, muitas vezes sente-se perdido, muitas vezes não consegue conjugar as circunstâncias da existência e da vida de modo a realmente avançar para esse alvo. Já dizia Sêneca, ou pelo menos atribui-se a ele essa frase, de que nenhum vento é favorável àquele que não sabe aonde quer chegar ou o que busca. Enfim, é preciso nortear a bússola do nosso coração, é preciso estabelecer esse polo magnético nesses alvos para que, enfim, possamos caminhar. Essa é a frase, então, do apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, também conhecida como a carta à alegria, porque é um é um assunto que ele vai tratar muito nessa carta, essa alegria, essa felicidade espiritual em Cristo, como cultivá-la, como fazer com que ela floresça. E um dos objetivos, ou uma das características, um dos elementos fundamentais para que essa alegria, essa felicidade espiritual possa de fato florescer e frutificar em nossa vida, é justamente o encontrar esses alvos que nos orientam, esses alvos que nos movem na vida, porque é só a vida assim repleta de sentido que é uma vida feliz, é uma vida alegre, é uma vida que tem força, é uma vida que tem estímulo para a jornada. Quando esses horizontes para nós estão bem definidos, tanto os horizontes de realização aqui no mundo, porque todos nós voltamos à matéria com certos projetos de realização aqui no mundo, mas também aqueles projetos de realização no nosso mundo interior, os projetos que dizem respeito mais propriamente ao espírito que somos, os nossos sentimentos, as nossas virtudes, a renovação tão necessária. Somente quando esses alvos vão se clareando em nossa mente, em nosso coração, é que vamos ganhando, então, no nosso plano interior, no nosso mundo interior, força, resiliência, esperança, rumo mesmo, né, orientação para a caminhada. Daí a importância desse tipo de reflexão que está aí intrinsecamente relacionada com aquilo que a doutrina espírita nos ensina, por exemplo, no Livro dos Espíritos, com Santo Agostinho, o conhecer a nós mesmos, o processo de autoconhecimento, está intrinsecamente relacionado a esse processo de autoconhecimento, o conhecer também esses nossos alvos, essas nossas metas de vida, de existência. Esses planos que trazemos do mundo espiritual para a atual encarnação, que vão se desenhando, que vão se tornando claro, mais claros na medida em que vamos caminhando, passando aí pela juventude, nesse momento de tantas definições, de tantas escolhas, é preciso resgatarmos esses projetos, essas sementes que trazemos em nosso coração aí, no escrínio mais profundo do nosso ser, para que a gente possa, na caminhada vida afora, realmente estar sempre abastecidos de propósito, de força, de resiliência, de esperança, enfim, de tudo aquilo que nos possa estimular a caminhar e avançar. Então, essa carta, né, da alegria, a carta da felicidade, Filipenses, vai ter aí esse versículo, essa fala de Paulo, porque ele mesmo compreendeu, quando jovem, o quão é importante a gente ter bem claro essas metas, esses alvos para a nossa existência. Ele que antes estava ali mais voltado a determinadas metas de realização no mundo, muito preso ainda apenas às construções aqui mais transitórias, né? As conquistas mais do mundo, embora intentasse sinceramente servir a Deus, foi percebendo aos poucos o quanto precisava renovar ainda o sentido dessas suas buscas, realmente abrindo-se para horizontes mais vastos que encontrou no Evangelho de Jesus. Mas para entender toda a dimensão dessa orientação do apóstolo Paulo, creio seja interessante a gente voltar lá ao texto, à sua própria fala, no capítulo 3 da carta aos Filipenses, nos versículos 13 e 14, que estão aí ligados entre si, quando no versículo 13 ele começa dizendo assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então, Paulo traz aqui para nós um entendimento muito interessante, se focarmos aqui numa perspectiva espiritual, do que é a proposta de cada encarnação. Nós todos sabemos, já vivemos muitas vezes, já tivemos muitas experiências, já percorremos muitos caminhos. Mas toda vez que voltamos à matéria, que passamos novamente pela infância, que passamos novamente pela juventude, nós voltamos com um propósito essencial, que é o de reajustarmos velhos caminhos e velhas tendências do passado, desconectarmos-nos, desvincularmos-nos um pouco mais de velhas posturas, de velhos hábitos que temos adotado, às vezes por séculos, para nos voltarmos ao porvir, para nos voltarmos ao futuro, não somente o futuro aqui na existência material, mas olhando além, pelos olhos do Espírito, vendo muito além do sepulcro, vendo muito além do túmulo, voltarmos o nosso olhar para o infinito, para a eternidade, para a imortalidade. Essa é a grande finalidade de cada existência física na matéria. É um hino, deveria ser, um hino, um cântico de esperança, de culto à renovação, à transformação, a nos desprendermos um pouquinho mais das velhas algemas que nos mantêm encarcerados ao passado, às angústias e às aflições, para nos vincularmos um pouquinho mais aos laços profundos que nos prendem, no bom sentido do termo, a Jesus e a Deus, em última instância, que é o grande objetivo da vida, que é o grande objetivo da existência. Estarmos a cada passo dessa existência, mas também a cada nova existência, mais pertos dele, mais perto de Jesus e mais perto de Deus. Essa é a finalidade que o apóstolo Paulo está aqui descrevendo para nós. Toda existência é um projeto para o futuro. É um projeto de culto, de valorização desse porvir de luzes e de bênçãos a que todos nós, invariavelmente, estamos destinados e chegaremos. Cabe-nos, porém, como seres conscientes, trabalhar mais desde já para aproximar esse grande encontro, esse grande alvo de nós e da nossa realidade, em avançando dia a dia na construção que Jesus nos ensinou a fazer desse reino em nós, em avançando dia a dia pelos passos, né, pela estrada que os passos de Jesus nos deixou. Então, essa é a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para nós. E é com esse tipo de anseio, com esse tipo de sentimento com que nós aportamos nessa existência. E não tenhamos disso dúvida. Todos nós que já estamos aí minimamente conscientes do que somos, do que buscamos, no mundo espiritual já planejamos, junto aos benfeitores amados, muitos dos projetos de vida que haveremos de efetuar aqui na presente existência, já planejamos junto a eles muitos dos nossos anseios de renovação, determinadas melhorias íntimas, determinados processos de renovação de valores, de virtudes, de hábitos, enfim. Nós viemos para a experiência terrena com projetos de realização no mundo, sim. Né? O nosso livre-arbítrio, diz-nos Kardec, bem como os Espíritos, é também em grande parte exercido antes da encarnação. O é também durante a encarnação, mas em grande parte antes, quando escolhemos ali o gênero de provas que haveremos de viver, os marcos primordiais da presente existência, determinadas experiências, determinados acontecimentos, determinados encontros, enfim, que haverão de ser definidores e orientadores da nossa atual encarnação, e isso nós já estabelecemos. Então, esses alvos, essas metas, estão em nós, num certo sentido. Os principais, os primordiais. Claro que em vida teremos muitos outros, né? Criaremos muitos outros projetos de realização que aqui nos movem, que aqui nos estimulam, que nos dão força para caminhar. Mas é preciso recordar sempre esses alvos transcendentes, que não se limitam a simplesmente esta encarnação ou esta personalidade, porque são esses os alvos fundamentais que, de certo modo, fecundam todos os outros alvos que aqui teremos na existência, os que dizem respeito à vida aqui no mundo, os projetos de estudo, os projetos de trabalho, os projetos familiares, os encontros, enfim, Tudo isso está aí iluminado pela luz desses alvos maiores, desses alvos que realmente estão lá no horizonte, para além simplesmente da presente existência. E é o que o próprio Paulo prossegue dizendo no versículo 14 dessa carta aos Filipenses, né, do capítulo 3, quando ele diz: prossigo para o alvo. E aí ele complementa com um trecho que é muito bonito: pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Raras vezes nós pensamos no sentido profundo dessa palavra vocação. Porque vocação vem de vocacionar, do verbo, né, e do latim chamar, ser chamado. Nós somos espíritos imortais. Temos uma pré-existência, né? Temos toda uma história e inúmeras trajetórias e caminhos já percorridos. Temos planos estabelecidos para esta encarnação. E esses planos, esses alvos, quando aqui estamos encarnados, eles nos chamam. Essa vocação podemos entendê-la aqui como esse sentido interior, como essa voz íntima que nos impele a tomar esse ou aquele rumo, tanto no que diz respeito às coisas aqui do mundo, né? As nossas tendências, as nossas habilidades, esse chamado interno que nos impele, que nos chama a seguir por essa área profissional e não por aquela outra, a buscar aquele rumo, a tomar aquela decisão, enfim, nós precisamos aprender a desenvolver nesse contato conosco mesmos, né, do nosso autoconhecimento, a habilidade de ouvir essa vocação que nos chama para as realizações aqui do mundo, sim, mas mais do que isso, essa soberana vocação, essas vocações que estão aí acima de todas as outras, porque transcendem muito esse breve espaço de tempo de uma encarnação, a soberana vocação que o Evangelho representa para nós. A soberana vocação ao desenvolvimento em nós do amor, à depuração do amor. A soberana vocação ao bem, à prática do bem, em qualquer circunstância ou lugar. A soberana vocação à construção em nós da humildade como base sólida de todas as outras construções do Espírito. A soberana vocação à renúncia quando vemos no Cristo esse referencial maior para nós de que renunciando é que haveremos efetivamente de conquistar. Enfim, tudo o que o Evangelho vai representar para nós na figura de Jesus. Tudo isso constitui uma vocação, a mais importante de todas as vocações que teremos no mundo. Aquela que deverá, então, iluminar e nortear tudo mais que venhamos a realizar. Porque uma vez que esse alvo, mais longe, mais fixado lá na imortalidade, estiver bem claro, bem definido para nós, com toda certeza, haveremos de bem nos conduzir em todos os outros alvos, projetos de realização que venhamos a ter no mundo. É o que Jesus vai dizer de uma outra maneira, quando nos fala no Sermão do Monte, que aquele que busca o reino e a sua justiça, tudo mais se lhe acrescentará. Então, para aquele espírito que em qualquer parte da jornada, quanto mais cedo melhor, desde a juventude preferencialmente, a esse espírito, quando estiver bem claro para ele, que o maior de todos os alvos é esse reino e a sua justiça, a vivência dessa lei, uma vez tendo apontado a bússola do seu coração para este alvo, tudo mais vai se ajustando, tudo mais se acertará, tudo mais se ajustará às suas demandas e às suas necessidades evolutivas. Porque uma vez que encontramos o Cristo e a sua fonte inesgotável de respostas aos nossos anseios mais fundamentais, tudo mais vai sendo, então, obstáculo que podemos, sim, superar, vai sendo, sim, né, desafios que poderemos, de fato, transformar em instrumento de crescimento. Então, é isso que o apóstolo Paulo está aqui nos dizendo e que ele mesmo percebeu em vida. Por mais conquistas que pudesse realizar no mundo, ali na sua juventude, por volta dos 30 anos, algo ainda faltava, é como se o coração ainda não houvesse encontrado aquele norte fundamental. Eis então que o Cristo se lhe aparece, ele reajusta todos os seus propósitos de vida, porque agora havia encontrado essa soberana vocação, esse alvo supremo da existência e da jornada no mundo, que deverá iluminar, nortear, inspirar todos os demais alvos e todas as nossas demais realizações, no âmbito dos afetos, dos relacionamentos, no âmbito profissional, no âmbito da seara espírita, enfim, se não estiver muito clara para nós essa meta primordial do Cristo como referência para a nossa vivência, muito provavelmente estaremos ainda meio que desnorteados, muitas vezes perdidos na caminhada. Mas em se tendo Jesus como esse sol do horizonte que jamais se apaga, esse farol que nos ilumina mesmo nas noites mais sombrias, então teremos sempre motivos, forças, estímulos de sobra para caminhar, para avançar, para superar a nós mesmos. Porque é esse o grande propósito que esses alvos cumprem em nossa vida, desde o menor até esse maior, esse soberano alvo, essa soberana vocação. São eles o nosso combustível, são eles o nosso estímulo para que possamos sempre nos superar e seguir avançando. Então é preciso, do ponto de vista espiritual, que saibamos conjugar na nossa vida os alvos que haveremos de efetuar e buscar aqui no mundo, sem nunca perder de vista o grande alvo, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que Jesus é para nós um chamado, que Jesus é para nós esse desafio, que Jesus é para nós esse grande alvo a ser alcançado. Deus nos convidou por meio dele a estarmos mais juntos do seu amor. Jesus é, nessas palavras de Paulo, uma carta de Deus para a humanidade, que traz, sim, muitas respostas, as mais fundamentais respostas de que precisamos, mas que traz também desafio, que traz também chamamento, para que sejamos a cada dia uma versão melhor de nós mesmos. Então, dessas palavras de Paulo ressoa, transparece o seguinte entendimento: Jesus é resposta, mas Jesus é também desafio. E é por isso que, em se tendo o Cristo, em buscando no Evangelho essa fonte inesgotável, não nos faltará jamais consolo pelas respostas que nos traz, por ser ele aquele amigo de todos os momentos, as respostas nas circunstâncias mais difíceis, a inspiração diante das escolhas mais desafiadoras, mas, ao mesmo tempo em que será ele fonte de consolo, será o Mestre. A cada novo dia que podemos aqui viver na experiência física, estímulo, luz nos convidando ao futuro, ao porvir, a sermos a cada dia melhores, para melhor servir com ele na construção de um novo mundo, de um novo tempo, de uma nova humanidade, a começar de nós mesmos. Então, olha como ganha sentido essa fala do apóstolo Paulo. Prossigo para o alvo. É preciso tenhamos os alvos, eles nos movem, eles nos estimulam, mas não podemos esquecer jamais do maior de todos os alvos. Esse que será consolo, resposta em nossas vidas, mas também meta a ser alcançada a cada dia. Desafio que nos estimule a superar a nós mesmos, a construir novos valores, a construir novas virtudes. Por isso me recordo de uma fala do Espírito Mariano no livro Falando a Terra, em que ele, comentando sobre o Sermão do Monte, dirá assim que a palavra do Cristo no Sermão da Montanha contém mais desafio do que reconforto. Porque assim é a vida com Jesus e é essa a vida que o apóstolo Paulo tão bem conheceu e tão bem nos legou como esse legado valioso, né, do que é caminhar com Jesus, fazendo-se a cada dia um instrumento melhor, reconhecendo-nos ainda como vasos de barro, mas vasos que buscam se purificar para melhor transportar a água viva do Evangelho. Essa é a vida com Jesus. Se há reconforto, nas suas palavras e o há infinitamente, há também muito desafio, porque Jesus sabe que felicidade real somente se concretizará em nosso coração na medida em que estivermos dispostos em deixar para trás velhas tendências, velhos caminhos já tão percorridos que nos têm levado a desilusões sem fim, deixar para trás esses velhos caminhos para verdadeiramente encontrar com Jesus novos caminhos, caminhos estreitos, sim, mas libertadores, caminhos que nos abram horizontes infinitos, que nos alimentam a esperança e que nos falam da bonança que nos espera a todos depois de qualquer tempestade. A alegria que transparece dessa carta e dessas palavras do apóstolo Paulo não é apenas a alegria das glórias e das conquistas exteriores do mundo, que têm o seu valor, mas é sobretudo aquela alegria muito mais profunda e duradoura daquele coração que soube avançar um pouquinho mais, colocando-se mais junto do coração daquele que é o nosso Mestre e o nosso Senhor na caminhada. É isso que Paulo tão bem ensinou a todos os jovens que orientou, que se fizeram como ele também, grandes tarefeiros do caminho. É isso que ele ensinou a um João Marcos, a princípio ainda muito preso às realizações do mundo, às concepções do mundo, mas que com o tempo se tornou o evangelista. É isso que ele ensinou a Timóteo, o seu filho na fé. É isso que ele ensinou a Lucas, é isso que ele ensinou a Silas, enfim, a todos aqueles jovens que ele bem orientou nessa senda com Jesus. Nutriu-os, né, com essa seiva de vida do evangelho, apresentou-lhes esse alvo maior que deverá resplandecer no céu de nossos ideais, porque quando assim estivermos munidos desses recursos, o nosso coração, qual bússola divina, haverá sempre de nos conduzir, qualquer que seja a tormenta, qualquer que seja a sombra, porque saberemos com muita clareza aonde estamos indo e o que estamos buscando acima de tudo, esse alvo que é Jesus. Que ele possa, o Mestre, em como seu evangelho, irradiar, né, iluminar de fato o horizonte, o céu da nossa alma, do nosso ideal, para que essa luz possa então penetrar o nosso mundo interior e a nossa vida como um todo, trazendo vida, trazendo ideal, trazendo inspiração, trazendo amor, trazendo força para tudo aquilo que vemos a realizar, que todos os nossos alvos, os nossos sonhos e projetos aqui no mundo possam refletir, possam fazer irradiar esse alvo maior que nos impulsiona a avançar em direção ao sol da vida, ao sol do amor. Que Jesus e que Paulo possam nos inspirar sempre nessa caminhada em busca do alvo, da grande meta.